uma longa obediência na mesma direção, uma disposição para escutar atentamente, deste lado da eternidade, até que nos encontremos com Deus. E a companhia, a importância da companhia. Bruno, Beatriz, Tânia, obrigado pela companhia e pela forma como facilitaram este tempo. Connie, obrigado pelo modo como abriste o teu coração e me ajudas a olhar para dentro e perceber a importância de falar de forma aberta sobre todos os assuntos com o Pai. A importância da companhia. Sabia de antemão, ainda que não há muitas horas, que a família vossa ia estar connosco. E por causa desta temática lembrei, quase certo, eles serão as pessoas com quem ando no caminho há mais tempo, dos presentes aqui. E eles são jovens, hã? Eles são jovens. A importância dos amigos, a companhia. É muito bom estar em família e ter ninho, ter teto, a importância do afeto. A companhia conta muito. Repito, a companhia conta muito, muito mesmo. Tanto que se a companhia for saudável, cá estamos a falar de companhia saudável, não tóxica. Esta companhia saudável permite que a solidão seja evitada. Mesmo por instantes estejamos a caminhar sozinhos, não estamos sós. A companhia conta muito no âmbito dos acidentes naturais, quando acidentes acontecem. E o mundo, todos os dias, nos demonstra que os acidentes acontecem, e não é só os outros, os naturais, aqueles, nós não temos controle nenhum, a importância da companhia. A importância da companhia quando os acidentes são físicos. Ontem visitava a nossa querida Amélia, e pensando eu que ela não conseguiria lembrar-se de nome a nome das pessoas que lhe entregavam um abraço, mencionando a Miriam e o Renato, pensando eu que ela me iria dizer que não se situaria bem, não sabia quem era, ela disse, sim, sim, quando eu caí, eles estavam lá para me ajudar. A importância da companhia. Lembras-te de alguns tropeções? Lembras-te de momentos muito difíceis que viveste? A companhia. Oh, a companhia. E quando os desastres são emocionais? E quando a longa noite escura realmente não se cinge a 24 horas, nem a meses, mas são anos. A importância da companhia de quem não desiste de estar ao nosso lado quando a nossa saúde mental e emocional está afetada. A tragédia continuará ao virar da esquina dos dias, mas o suporte não falhará. Atenção que, quando temos companhia, não quer dizer que, bom, fomos isentados de todo tipo agora de desconchavos. Não, não. A tragédia vai estar ali ao virar da esquina dos dias, mas não vai faltar suporte. Sobretudo, se se conta, se se constata e se se procura o acompanhamento de Jesus, a companhia de Jesus, acima de qualquer outro movimento associativo, seja este religioso ou não. Porque eu gostava de fazer uso da nossa língua portuguesa, que é particularmente rica, e onde o termo companhia pode ser uma empresa, pode ser um movimento associativo, pode ser uma negociata, pode ser realmente um movimento bélico, militar, a companhia militar. A companhia de Jesus suplanta todo o poderio que possa humanamente ser reunido. E hoje, na palavra escutada. Nós já escutámos a palavra. Eu sugiro-vos que possam ir abrindo em Marcos, no capítulo 2. É por aí que nós iremos. Mas nós já fizemos caminho hoje, juntos, uns com os outros, diante da palavra. Percebendo que Deus nos conhece como ninguém. Ele criou-nos, nós somos ovelhas suas, ovelhas do seu pasto. Ele tem-nos debaixo de olho, amorosamente. Não é para nos penalizar, não é para nos ferir, não é para cobrar, é para caminhar ao lado. É para dizer, filho, filha, tu és tão amado, tu pertences-me, eu criei-te, eu conheço-te. E é verdade que há alturas em que nós nos julgamos autossuficientes, eu resolvo, eu sou capaz, eu vou dar conta do recado. E lembram-se do que escutámos pela voz da Miriam, lá em Isaías. Opa, até os jovens se cansam. E só é possível voar alto na companhia de Deus, a companhia do Pai. E depois escutávamos também que há alturas em que nós desanimamos, em que nós nos sentimos prostrados, e há um encorajamento, vai, progride, eu estou ao teu lado, eu não te falto, eu não... Por mais complexas que sejam as circunstâncias, eu estou aqui contigo, eu choro contigo, eu sofro contigo. Então, já deu para perceber que Jesus se move com inteira vontade em qualquer meio. E nós escutávamos isso ainda agora. Vejam, não é estranho para nós dizer assim, bom, Jesus foi à sinagoga, era o dia do sábado, e eu realmente está a partilhar... está a beneficiar de comunidade. Isto não nos espanta. Jesus não se ensaia a entrar em qualquer lugar, nem na casa, onde, para todos os efeitos, ele deve ser bem recebido. É perceptível que não lhe causam um cômodo nenhum as rotinas sadias, incluindo as religiosas. Porque também gostava que nós, às tantas, querendo muito viver uma espiritualidade sã, acabamos por deitar pela borda fora princípios religiosos que são válidos. E Jesus foi à sinagoga. E Jesus beneficiou da importância de comunidade. É por isso que estamos juntos. É tão importante isso. Não há segredos para Jesus nas Escrituras, razão pela qual ele deixa boca aberta às pessoas que procuram ouvi-lo. E a sua autoridade é total, é de outras galáxias. Isto porquê? Porque a autoridade de Jesus está por trás da existência de todas elas, e estou a referir-me às galáxias. Jesus tem plena autoridade. E é natural que por causa disso surjam confrontos sobrenaturais, lembram-se? O que é que aconteceu na sinagoga? Algo que nos perturbaria muito se algo semelhante acontecesse agora aqui. Um homem grita no ambiente que seria suposto de tranquilidade, serenidade, total receptividade à palavra. E um homem barafusta, um homem agride verbalmente, um homem achincalha, amesquinha, fere, desautoriza. Ninguém pode desautorizar Jesus. Ele tem autoridade completa sobre tudo e todos. E é espantoso que no relato que nós escutámos já, e eu estou ainda a reportar-me a Lucas, ainda não estamos em Marcos, é tão interessante perceber que Jesus assume o comando de qualquer casa. Até naquela onde é suposto, à partida, nem existir oposição ao seu domínio. É arrepiante tomar consciência que em muitos espaços religiosos há quem esteja sob o domínio do mal. Eu e tu podemos ter ângulos da nossa vida. Às vezes é perceptível, porque estamos descontrolados, porque estamos enervados, porque estamos irritados, porque estamos agressivos, porque estamos defensivos. Porque não medimos palavras e agimos de forma extemporânea. Mas há alturas em que não nos apercebemos das sombras que, porventura, podem estar ainda sob a influência do maligno. E é interessante que Jesus, ele tem plena autoridade em qualquer lugar, até num espaço religioso. Ele olha para a minha vida e vê o que vocês não veem. Ele olha para a vossa vida e ele vê o que eu não vejo. E Jesus tem autoridade. E o que ele deseja é libertar-me. E nós cantamos isso. Nós cantamos isso. Tudo lhe é sujeito. Tudo lhe é sujeito. Dá para fazer uma pausa e reparar naquilo que não está sujeito, que não está submisso, que não está sob a alçada de Jesus? É aí que ele quer dizer: eu acompanho-te, meu filho e minha filha. Há vergonha, há culpa, escondes, mas eu desejo libertar. Basta uma palavra sua para pôr cobro à anarquia espiritual. Erguida a sua voz, a nossa alma sossega. Espalha-se a sua influência e ascendência a cada pedacinho do nosso íntimo, bem como a sua fama ao nosso redor. Se há coisas bonitas que podem ser ditas acerca de nós, com certeza que são as áreas onde Jesus tocou e transformou. É o que de melhor pode ser dito sobre nós. Vou citar José António Pagola, que é um cristão espanhol contemporâneo nosso, e diz ele: o primeiro olhar de Jesus não se dirige ao pecado das pessoas, mas ao sofrimento que arruina as suas vidas. A primeira coisa que toca o coração de Jesus não é o pecado, mas a dor, a opressão e a humilhação que sofrem os homens e as mulheres. O nosso maior pecado consiste precisamente em fecharmos-nos ao sofrimento dos outros para pensarmos apenas no nosso próprio bem-estar. E não é que isto aconteceu lá na sinagoga? E não é que nós agora, abrindo juntos a palavra, vamos perceber que havia outras coisas que se passavam e que as pessoas fingiam que não viam? Vamos juntos olhar agora um concreto para Marcos, lá no capítulo 2, e acompanhar do verso 1 em diante. E eu irei ler na versão um livro, Marcos 2, versículo 1. E peço a vossa melhor atenção para perceber o ambiente, o que é que está a acontecer, o que é que está a escapar à maioria das pessoas, mas Jesus percepciona os jogos mentais existentes neste relato. Passados vários dias, voltou a Cafarnaum e a notícia da sua chegada depressa se espalhou pela cidade. Logo a casa onde estava ficou tão cheia de visitantes que não havia espaço para mais ninguém, nem sequer do lado de fora. E Jesus anunciava-lhes a mensagem de Deus. Logo, quatro homens lhe trouxeram numa esteira um rapaz paralítico. Como não pudessem chegar junto de Jesus por causa da multidão, abriram o teto por cima do lugar onde se encontrava. E por ali baixaram o doente deitado na cama, bem na sua frente. Vendo a fé de que davam provas, Jesus disse ao doente: filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns dos especialistas na lei que ali estavam sentados diziam no seu coração: mas por que fala ele assim? Ele está a blasfemar. Só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus, de imediato, percebendo no seu espírito o que ele estava a pensar consigo mesmo, disse-lhes: por que estão a pensar isso nos vossos corações? O que é mais fácil? Dizer: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te, pega na tua enxerga e anda. Portanto, vou provar-vos que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados. E voltando-se para o paralítico, disse-lhe: a ti digo, levanta-te, enrola a tua esteira e vai para casa. O homem pôs-se em pé e, apanhando a esteira, abriu caminho à vista de toda a gente que ali se encontrava, de forma que toda a gente ficou admirada e glorificava a Deus. Nunca vimos nada assim, diziam. A companhia, a importância da companhia. Partilho convosco algumas notas que para mim são essenciais. Estou a falar da minha realidade pessoal, do meu relacionamento com Jesus. Contigo, porventura, podes viajar em direções diferentes, mas ainda assim ouso partilhar. A companhia não dispensa momentos de solitude. Não solidão, de solitude. É tão bonito perceber que Jesus, se repararmos no capítulo anterior, e convido-te a folhear, no capítulo 1, no versículo 35, diz que ainda o dia não tinha começado e já Jesus conversava com o Pai. Se reparares no versículo 45 do capítulo anterior, nós percebemos que a prática de Jesus era efetivamente essa. Lá, em Marcos 2, no versículo 45, nós acabamos por... 1:45, nós acabamos por perceber que Jesus ficava de fora em alguns lugares isolados, mas ia lá gente de toda a parte procurá-lo. Jesus, ele necessitava de ir para povoações, para lugares mais recolhidos, de forma a estar à vontade. Porque ele precisava de momentos de solitude. Ele precisava da companhia do Pai. Alturas em que estamos tão agitados, o que nós precisamos é de um momento de sossego. Precisamos de um momento de recolhimento. Precisamos de um momento de oração. Pode ser na arrancada do dia, pode ser no meio do dia, mas respeita os ciclos de vida. Ninguém aguenta estar sempre a operar, sempre a laborar, sempre a produzir. Nós necessitamos de tempo de rega, de tempo para que a nossa vida, o nosso interior seja nutrido. E Jesus exemplifica-nos isso. A companhia não dispensa momentos de solitude. Vejam, diz-se-nos lá que passados dias Jesus regressou a Cafarnaum. Ele necessitou de se ausentar por um tempo, porque era muita gente, eram muitas solicitações. E há mães aqui, e há educadoras aqui, e há pessoas que têm trabalhos exaustivos, meticulosos, e ninguém consegue dar conta sem parar de toda a atividade doméstica. Nós necessitamos tirar tempo para estar com o Pai, a companhia, uma longa obediência na mesma direção. E às vezes pensamos que, bom, ainda sou novo, ainda sou nova, ainda tenho vigor. Bom, quando chegar à reforma eu terei tempo para descansar. Sério? Sério? Não creio. Por outro lado, olhamos para o versículo 2 e percebo que a companhia é exatamente aquilo que a multidão de pessoas carentes de amor procura. Era uma multidão. Não havia lugar sequer fora da casa. Não é dentro de casa. Dentro de casa estava a abarrotar. A fama de Jesus espalhou-se. As pessoas queriam estar perto dele, percebiam a sua autoridade. E então, o que é impressionante é perceber que aquelas pessoas procuravam o mesmo que eu e tu. Nós procuramos o quê? Companhia, ser aceites, pertencer. E é por isso que quando abrimos um salmo, como o Salmo 100, é importante nós festejarmos. A família do Pai foi-nos proporcionada a nós em Jesus. Então percebe que a tua carência maior está suprida pelo Pai. Pelo Pai. Mas agora quando olhamos para o versículo 3 e 4, permitam-me, tomei nota para mim mesmo que a companhia é urgente. Ela não urge, ela ruge como duas pequeninas letras sublinham a importância de que o que urge, ruge. É mesmo urgente. A companhia é urgente para quem esteja paralisado da cabeça aos pés. É urgente. É por isso que nós temos serviços médicos de ponta para acudir quando alguém está a colapsar. É importante. Nós temos urgências hospitalares. Temos no quadro da comunidade quem esteja realmente vinculado E como esse trabalho é precioso. Mas é importante lembrar que a companhia é urgente para quem esteja paralisado da cabeça aos pés, mas sobretudo para quem esteja paralisado do coração. É interessante. Estão a visualizar repentinamente alguém, Jesus entre nós, e alguém, porque isto está a abarrotar, destela o edifício e encontra uma maneira de trazer aqui alguém paralisado no nosso meio. E o que nós estamos à espera de Jesus é, uau, vai acontecer um milagre. E Jesus diz, filho, os teus pecados estão perdoados. E nós vamos dizer, bem, isto hoje foi fraquinho. Isto foi pouco. Isto foi aquém. É, Jesus, estávamos à espera de um pouco mais. Uau. Jesus entende que a paralisia do coração era muito mais grave do que a paralisia física daquele homem. O que aquele homem mais necessitava era da companhia perdoadora do Pai. Olhem, às vezes nós queixamos-nos de tantas dificuldades físicas, que temo-las. E há que validar. Eu sempre gosto de lembrar quando o Henry Nouwen diz: a tua dor é a maior do mundo, é a maior, porque é a tua. E nós pensamos, não, as dores não se comparam, é a minha. Eu comovo-me com a dor em diferentes palcos de guerra no globo, mas dói muito certos aspectos, estão fincados, porque é a minha história, é a tua história. Mas Jesus está mesmo importado, é filho, pode estar a doer o corpo, mas a mim dói-me. O estado em que te encontras paralisado no coração, sem perceber que és amado. Tu és tão amado. E eu desejo ver-te caminhar liberto. Vai, filho, os teus pecados estão perdoados. A companhia entrelaçada com a fé, repito, a companhia entrelaçada com a fé, portanto, a companhia saudável, não é tóxica, a companhia de alguém, de um amigo, de uma amiga, de uma família, de um conjunto, então, de companheiros de jornada, de peregrinos, a companhia dessa gente, entrelaçada com a fé, dá lugar ao exercício da misericórdia. E eu peço-vos que juntos possamos reparar no versículo 5. No versículo 5, lá, diz-nos o texto que quando Jesus viu a fé que eles tinham, não era o que o doente tinha. Não era o paralítico que tinha a fé. Quem tinha a fé? Os amigos, os companheiros. Ele olhou para a fé dos amigos. Porque eles eram uma companhia. E entrelaçavam companhia com fé. E é tão bonito perceber que quando isso sucede, dá lugar ao exercício da misericórdia. No versículo 5 diz-nos mais. Disse ao doente, meu filho, os teus pecados estão perdoados. É aquilo que eu não mereço, tu não mereces. Misericórdia é o estender, então, do favor, do perdão. Por outro lado, e este é tão bonito, porque na Escritura nós temos o 8 e o 80. Temos um exemplo entusiasmante e depois, logo de seguida, temos assim o nosso lado mais incrédulo. Temos então o nosso lado mais sombrio. Vejam o que acontece. Não olhemos para agora as pessoas sobre quem vai incidir a nossa atenção como se fossem diferentes de nós. Sou eu que estou lá também. Eu desejava sempre ser um dos companheiros que entrelaça com fé e que proporciona o exercício da misericórdia, mas não sou. Há alturas em que é importante eu reconhecer, eu também sou um miserável religioso. Nós oramos hoje com a Connie, mas eu espero que cada um de nós tenha feito essa oração. Quer dizer, ó Senhor, eu desejo tanto não julgar. Eu desejo não complicar. Eu desejo não entrar em antagonismo. Eu desejo não cobrar. Mas vejam, lá no versículo 6 e 7, olhem só o que sucede. Alguns doutores da lei, maldito doutor da lei que há em mim, não sei como é que é contigo. Às vezes eu penso que sei, Às vezes entendo que sei mais até do que Cristo. Estavam lá sentados, a ouvirem aquilo, diziam-se para si: como é que este homem se atreve a falar assim? Ele ofende a Deus. Ninguém a não ser Deus pode perdoar pecados. Esta era a conversa no íntimo. A companhia sem um pingo de graça. A companhia sem uma pitada de graça. A companhia sem um grão de compaixão. Meus queridos, embrutece a sensibilidade e a alma. O que a cidade mais precisa é de pessoas feridas e que foram tocadas por Jesus. E que dizem: como te entendo, como te compreendo. Uau! Jesus disse que te perdoa os pecados, amigo. Uau! Uau! Fez o mesmo comigo. E isto tem de nos emocionar. Porque, na verdade, esta é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é nós darmos a saber que nós também fomos tocados pela graça. Também um favor sobre a nossa vida. E que a nossa alma não se embruteceu e que nós permanecemos sensíveis como Jesus. Sensibilidade precisa-se. A companhia perfeita, e bom, aqui deixo claro que a companhia perfeita é Jesus em pessoa. A companhia perfeita desbloqueia tudo. Isto é para mim ou é para ti? E olhem que há aspectos onde tenho mesmo de medir e de interiorizar e de validar esta afirmação. Jónatas, é bom que possas então aplicar, porque é verdade. Vejam, nós do versículo 8 até ao versículo 11, nós já lemos, mas eu releio, Jesus, percebendo o que eles estavam a pensar, disse-lhes: porquê é que estão a pensar dessa maneira no vosso íntimo? Será mais fácil dizer a este paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer-lhe: levanta-te, pega na tua enxerga e vai para casa? Pois fiquem sabendo que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. E voltando-se para o paralítico, disse-lhe: levanta-te, pega na enxerga e vai para casa. E eu que pensava que a cura física era o mais difícil. E hoje percebo, sim, Jesus, ninguém mais tem poder como tu para perdoar os pecados. Ninguém, só tu. Então, a companhia de Jesus desbloqueia tudo. E olha, quem dera que nós saíssemos deste lugar dizendo: Senhor, obrigado porque o meu caminhar vai mais leve. E eu percebo que tu realmente, quando declaras que perdoas tudo, perdoas mesmo. Eu ouso desafiar-te. A escutares a voz de Jesus: estás perdoado, meu filho. Estás perdoado, os teus pecados estão perdoados. Por último, no versículo 12, percebemos que a companhia marca a vida para sempre. O que é que nós levamos desta vida? O que levamos? A companhia. A companhia de Jesus. E olha, na jornada, o mais precioso não são os bens, são pessoas. O mais importante é a companhia de pessoas. E eu fico mesmo tão grato por integrar uma comunidade que tem pequenos grupos onde as pessoas se podem amparar de perto. Conhecer-se um pouco melhor. Ainda ontem um punhado de mulheres juntando-se, por sinal foi neste espaço, já foi noutros, para partilhar coração. O que é que há de maior valor do que isto? Por isso, que nós possamos olhar-nos nos olhos e dizer: ai, é tão bom, a tua companhia faz-me tão bem, é tão importante. E não menorizarmos, não desprezarmos nenhuma companhia que nos é proporcionada. Jesus está constantemente em movimento de um lugar para o outro, pregando e curando, pregando e curando. E no Evangelho de Marcos isso é muito notório, é muito vivo, é muito rápido, é muito acelerado. Jesus está, conforme vimos hoje, a transmitir as boas novas do quadro geral de Deus aos pequenos mundos das pessoas. Era um anónimo paralítico que tinha uns amigos, com fé, e que de forma criativa arranjaram maneira de o colocar diante de Jesus. É isso. O que somos convidados a fazer é ir pela cidade e de forma criativa. Sermos pessoas que casam, que entrelaçam a fé, então com amizade, a ponto de levar as pessoas ao encontro com Jesus, que se espera que já tenha sido por nós vivido, o encontro com Jesus. Uma longa obediência na mesma direção. A importância da companhia. A melhor das companhias, se desejares, tem-la já, Jesus. Mas desejamos muito fazer caminho juntos, na mesma direção. E, na verdade, a direção qual é? É, mais uma vez, o coração do Pai, expresso em Jesus, sussurrado pelo Espírito. E por isso aquietamo-nos agora uns instantes, guardamos uns momentos para nós e para, em diálogo com o Pai, lhe dizermos: Senhor, o que pedes de mim? Só que aceito o teu perdão. Uf. É mais fácil falar-te das minhas doenças do que do estado do meu coração. Mas vamos a isso. Então, aceita o perdão que te é proporcionado. E uma coisa é certa. Sairemos daqui leves, leves. Ficamos momentos em oração individual e silenciosa.